Lucas 7, 36 a 50. O impacto da honra no meu lar. Hoje você vai para casa com um desafio. Eu espero que você faça esse desafio. Foi e tem sido a minha oração. O impacto da honra no meu lar. Lucas 7, a partir do verso 36. Amém? Se você tiver sem Bíblia, tem aqui no telão. Convidado por um dos fariseus para jantar. Isso aí. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, por dentro: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora, respondeu-lhe Jesus. Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Pai, essa é a tua palavra e nós precisamos do teu Espírito agora, agindo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, se nós pararmos para pensar no ministério itinerante de Jesus, nós podemos perceber momentos de dor. Somente neste capítulo, Jesus vai se deparar com a agonia do servo do centurião, à beira da morte. Encontra-se com uma viúva angustiada, com um profeta perplexo e com um pecador arrependido. E socorre todos eles. Jesus ajudou todas essas pessoas. Eu queria que você pensasse nisso. Depois você leia todo o capítulo 7 de Lucas. Você percebe que Jesus Cristo, ele vai resolvendo algumas necessidades emergenciais. Servo do centurião, doente para a morte. E ele cura aquele homem, ele vai sarar aquele homem. Você vê a viúva de Naim, o seu filho morre, ela já era viúva, e agora o seu filho único está morto. E eles estão naquele cortejo fúnebre, choro. Jesus está chegando na cidade de Naim, e ela está saindo daquele cortejo para enterrar o filho do lado de fora da cidade. O cemitério era fora da cidade, mas na porta da cidade houve um encontro da vida com a morte, da morte com a vida, e aquele jovem vai viver a ressurreição, porque Jesus Cristo é a ressurreição. Você vê momentos de angústia, e Jesus não fica em angústia, mas Jesus resolve esses momentos de angústia, e esses corações são transformados pelo seu poder. E nessa noite eu queria pensar e dar ênfase a essa mulher pecadora, com uma atitude de honra ao Senhor Jesus. Por isso o impacto da honra no meu lar. A honra, irmãos, ela gera um impacto no mundo espiritual em primeiro lugar. A honra, ela proporciona frutificação no mundo espiritual. Algumas pessoas estão esperando ações de honra, honras para si. Mas Deus diz que nós devemos honrar as pessoas. Um dos mandamentos vai dizer: filho, honre os seus pais no Senhor. Para quê? Para que você viva mais. Então eu tenho uma boa notícia para os filhos. Quem é filho aí, cujo pai e a mãe estão vivos, dá uma glória a Deus aí. Fala assim com a mão. Quem quer viver mais aí, amém? Então você precisa honrar seu pai e sua mãe. Básico. Glória a Deus. Tranquilo aí? Ah não, eu sou adotado. Pai e mãe. Ah, eu não tenho mais pai e mais mãe. Me procura. Você vai ter um pai e mãe rapidinho. Porque nós precisamos honrar autoridades que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, toda vez que você desonra um pai e uma mãe, Deus está falando assim: vai viver menos. Mas quando você honra, vai viver mais. Você já viu histórias de filhos que matam os pais? Está na televisão, já viu? Por isso que eu não tenho mais televisão há 7 anos. Aliás, não tenho canal aberto, nem fechado. É só YouTube e algumas coisas do Netflix. E olha lá. Porque você aperta alguns canais da televisão, parece que o sangue está escorrendo da TV. Já viu isso? É só tragédia. Deixa eu te dar uma boa notícia. Domingo à noite, depois do culto, não liga na televisão, não. Coloca lá uma música, um clipe bom, top. E vai comer uma pizza, um pão com mortadela, alguma coisa você vai comer com um som maravilhoso. Ou vai assistir os gols do Vasco. É um ótimo momento para você ir dormir muito feliz quando ele ganha. É raro não, eu estou sempre feliz. Quem é de dependendo do meu time, sou feliz. Amém, irmãos? Vamos cantar isso aqui? Dia feliz, não é? Dia feliz. Então, você pode decidir se alegrar no Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. E às vezes, irmãos, nós olhamos para esse contexto e às vezes nós ficamos aguardando a honra. Temos 3 personagens que nos chamam a atenção aqui nessa história: Jesus Cristo, o fariseu Simão e a mulher pecadora. Olha que interessante. Jesus, ele foi convidado para estar na casa de um fariseu, Simão. Ali, Jesus está em uma mesa, sentado à mesa. Jesus amava a comunhão, ele amava a festa, amava a celebração, amava compartilhar. Ele fazia isso com seus discípulos. Ele fazia isso com seus amigos, Lázaro, Marta, Maria. Jesus vai fazer isso com Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu vou na tua casa. Jesus se convida para ir na casa das pessoas. Olha que interessante. Eu vou lá hoje. Você querendo ou não, eu estou lá. E você vê momentos de curas, como por exemplo aquele quarteto que vai levar o paralítico, que abre o telhado. Aquela é uma casa, e deveria ser a casa de Pedro. Jesus amava estar nos lares, nas casas. Independentemente de qualquer circunstância, Jesus amava um lar. Porque dentro da casa, quando Jesus chega, o vinho chega. Quando Jesus Cristo chega numa casa, a vida chega. Quando Jesus chega num endereço, numa residência, a morte tem que recuar. As trevas têm que recuar. O reino chega. E quando o reino chega, o império das trevas tem que sair de lá pelo poder do seu nome. Por isso, convide Jesus para ir para a sua casa. Simão, mesmo sendo fariseu, ele convidou não somente Jesus, mas outras pessoas para estarem naquele lugar. E deveria ter um banquete naquele lugar. O segundo personagem é o fariseu crítico. O anfitrião é crítico. Você já foi na casa de alguém? E aí você chegou lá e começou a perceber algumas coisas. E aí o anfitrião começou: ó, sapato está sujo, não entra não. Ó, você está falando demais. Né? O anfitrião está lá para te servir, ele te convidou, mas ele começa a impor alguns limites para você. É bom ou ruim isso? É péssimo. Pô, a pessoa me convida, está cheio de limite. Pegue assim, coloque a mão na mesa. E se você pegar do mesmo jeito estranho, a pessoa já fica. Aí você vai na casa da pessoa, é o anfitrião, daí ele fala assim: ah, tira o sapato que o tapete veio da Europa. Pega esse tapete da Europa e deixa aqui no bazar, a gente resolve isso rapidinho. Glória a Deus, irmãos. Quando você convidar uma pessoa para a sua casa, não fica vendo detalhes. Seja um anfitrião do céu, não um fariseu. Glória a Deus. Porque anfitriões, pessoas que estão convidando outras pessoas, partiu de você um convite. Nós convidamos pessoas para vir na igreja, não convidamos? Aí a pessoa vem aqui e a gente fica, no primeiro dia de convidado, né? Ó, como é que veio. Sabe de nada. Olha lá. Está sentado na hora da oração. Deixa. É a primeira vez que a bênção vem. Não fica com um radazinho. Problema. Não, deixa a pessoa ali. Hoje pela manhã tinha um senhor aqui, eu não sei quem é. E acho que é a primeira vez que ele veio. Irmãos, a gente dava aqui uma rajada, o cara marado lá. Aleluia! Deixa o homem dar o aleluia dele, irmão. Amém? Amém. Aleluia! Por que, irmãos? Você convidou para ele vir para cá. Ele chega aqui, às vezes a pessoa já chega aqui pela primeira vez, ela já fica cheia assim, tomara que não me observem. Tomara que não... Eu convidei, né, o rapaz lá da minha cidade, da escola, o Arthur. E ele é todo tímido. Aí ele veio com a esposa. Já vai fazer discipulado. Irmão, Deus está fazendo uma coisa tão assim. Ele pergunta assim para mim: pastor, tem um material para o senhor me dar para eu aprender mais da Bíblia? Eu falei assim: isso é avivamento. Não é verdade, irmãos? Ele disse: pastor, tem algum material para eu aprender mais na Bíblia? Eu falei assim: claro que tem, já peguei a apostila do discipulado inteira, já mandei para ele. Eu já li metade. Eu disse: meu Deus, o que vai sair daí, hein? Está assim, irmãos. Está simples. Os campos estão brancos. E às vezes, esse menino veio aqui com a esposa e ele ficou lá no canto, eu não tinha visto ele. Aí eu falei assim, cheguei na escola, eu falei assim: ah, tu não te vi lá. Eu estava lá atrás. Eu falei assim: é mesmo, é bonitão. É, fui com a minha esposa. Pastor, a gente é amor. Eu falei assim: interessante. Irmãos, ele já vai ser membro, ele vai ser batizado no final do ano. A esposa já é cristã. Aliás, os dois vão se batizar. Os dois, agora eu lembrei aqui. Tantas emoções. Deus está fazendo assim. Mas você vê, foi um convite. Tem ali um monte de panfleto da igreja. Convide, pega esse panfleto e vai assim, ó. Vem cá, vai no mercado. Tem um monte de mercado aqui perto do posto Ventania. Eu já fui ali, já convidei todo mundo. Vai convidando o frentista do posto, faz uma oração por ele. Aí, de onde eu venho tem mais oração, vai lá. Divulgue, irmãos. Fale. Amém, irmãos? Por quê? Porque essa aqui é a melhor família espiritual da face da terra, é o povo de Deus. E nós podemos romper com isso nesses dias. Por isso, quando você convidar alguém para cá, deixa ele aqui, deixa ela aí. E Deus vai fazer a obra completa em nome de Jesus. Esse fariseu, irmãos, o que é o fariseu? Fariseu, os fariseus eram integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação era destacada aqui no Novo Testamento. Os fariseus, eles representavam um dos três tipos, principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e os essênios. Olha que interessante. Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas da tradição oral. Esses homens, os fariseus, eles decoravam mais de 600 mandamentos e leis. Tudo decorado. Você ia conversar com eles, e eles falavam tudo isso assim, ó, na maior naturalidade. Você já conheceu alguém que já decorou 600 leis? É tenso, né? Eles decoravam. Então eles olhavam isso com muito, assim, prazer. E é por causa disso que eles olhavam para as pessoas de cima para baixo. Então decoravam as leis, os mandamentos, e chegavam para as pessoas e faziam assim, ó. Muito pecador. Porque eu sou o cara. Eu sou bom. Aí chegava uma outra pessoa e olhava assim: sabe falar as leis, os mandamentos? Alguns. Não serve. Fariseu olhava para alguém e começava a olhar da cabeça aos pés. E começava a julgar essas pessoas. Mas eles não queriam o quê? se julgar. Eles não se olhavam no espelho, eles só olhavam para o outro. E gostavam de ficar ali filmando, achando alguma situação. A doutrina dos fariseus considerava a soberania de Deus nos decretos divinos, a responsabilidade moral do homem, a imortalidade da alma, a existência dos espíritos e a ressurreição dos corpos. Eles também criam na doutrina da retribuição, onde castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura de acordo com a vida presente. Então, o que o fariseu fazia? Olha, se você fizer assim, você vai ganhar as coisas lá na frente, no futuro. Retribuição, barganha, faz e você recebe. Então essa era a linha do fariseu. Agora nós temos a mulher arrependida, a mulher pecadora. Irmãos, naquele tempo era costume pessoas de fora rodearem um lugar onde ocorria um banquete. Quem aqui já foi num casamento, numa festa sem ser convidado, chegou lá e comeu, levou na sacola e foi embora? Não levanta a mão, não levanta a mão, não levanta. Aqui ninguém faz isso, só no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro a gente chama de arroz de festa. Você chega lá, oh, tudo bem, a paz, brilha na mão às vezes, né? Glória a Deus, aleluia, e senta. E aí vai lá, come lá o salpicão, o salgadinho e tal. E o pessoal fica olhando meio assim. Opa, tudo bem? E a sacolinha do Carrefour dentro da bolsa. Aí quando vai embora, faz assim, ó. E ó, vai embora. Isso aconteceu no meu tempo. Hoje talvez não esteja mais assim, mas no meu tempo era assim. Eu fui em muitos aniversários assim. Já confessei esses pecados, louvado seja Deus. E às vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós, às vezes, ficamos rodeando alguns lugares. Dizem, quem está lá? O que está acontecendo lá? Então era um costume. Pessoas ficavam ao redor das casas quando tinha alguém importante dentro da casa. Você já viu quando vem uma autoridade em Curitiba, ou alguma casa, como é que ficam as ruas? É carro da polícia, carro da Polícia Federal, é PM, o helicóptero, tudo para assim. Tem alguém importante na cidade. Aconteceu isso aqui também nessa cidade. Jesus estava como autoridade de Deus naquele lugar. E onde Jesus chegava, ele atraía as multidões. Então essa mulher está ali, vendo. Mas, naquele contexto, mulher não podia estar onde os fariseus estavam. Esse contexto aqui, irmãos, muito triste, porque naquele tempo não se convidava mulheres para banquetes desse tipo. Os rabinos judeus não conversavam e nem comiam com as mulheres em público. Aí Jesus vem e fala assim, ó, cheguei. Vou conversar com a mulher pecadora, eu vou conversar com Maria Madalena, eu vou conversar com a viúva, eu vou conversar com a mulher lá de Naim, eu vou conversar com a mulher tal, eu vou conversando e conversando, e quando eu converso, eu transformo. Aí havia uma crise nos rabinos e mestres da lei. Como é que ele pode conversar com uma mulher? Por isso que a mulher samaritana, como sendo eu samaritana e tu judeu, conversas comigo. Nós, a gente não se dá bem. Mas Jesus veio, irmãos. Ele veio cumprir a lei, ele veio quebrar paradigmas. Aonde levantaram os samaritanos e judeus, Jesus Cristo falou assim, não tem mais um povo, outro povo, eu vim a juntar em um povo só em meu nome. Esse é o poder de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Essa mulher não é Maria Madalena, como alguns colocam. Essa mulher não é a Maria, lá da casa de Lázaro. Nós temos alguns textos com a história bem parecida. Mas essa é uma mulher pecadora. Essa é uma mulher que vai entender que havia uma necessidade no seu coração e essa necessidade só seria encoberta por Jesus Cristo. Certamente essa mulher ouviu falar maravilhas sobre o nome de Jesus. E quando ela sabe que está naquela casa, ela tem algumas atitudes, ela tem um desejo, ela tem algo no seu coração. E é interessante porque em outro evangelho, Jesus vai dizer algo poderosíssimo. Ele vai falar, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A fama dessa mulher era uma má fama. E provavelmente, essa mulher, ao ouvir essa frase de Jesus, vinde a mim todos. Eu imagino aquela mulher assim, ó. ninguém me quer, eu sou rejeitada, eu sou uma mulher pecadora, eu sou uma mulher indigna. Se alguns dizem que ela era uma prostituta, alguns falam, talvez, pode ser, eu sou uma prostituta, eu sou uma mulher da rua, uma mulher da vida, e ninguém me dá crédito, ninguém me estende a mão, ninguém não. Mas diz o que está falando numa comunidade, vinde a mim todos. Quando ele falou todos, eu, opa, deixa eu falar uma coisa. Jesus Cristo mesmo disse, vinde a mim todos. Há espaço para a igreja, para todos, amém, irmãos? Mas não para tudo. Glória a Deus. Todos podem entrar. A porta está aberta. Mas práticas contra o Senhor Jesus Cristo começará a mexer no seu coração. E quando Ele mexe, é porque Ele quer te transformar como Ele é. Por isso, isso é obra do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, nós estamos convidando pessoas, nós estamos chamando pessoas, e nós estamos já com os olhos humanos. Não, tem uma visão de Deus. Eu já ensinei na igreja. Quando você olhar para uma pessoa que está totalmente fora da visão de Deus, decida enxergar como Deus enxerga. Não como a terra enxerga. Porque os olhos naturais da natureza pecaminosa... Irmãos, olha quem está do seu lado. Dá uma olhadinha. Já errou com você? Sim ou não? Já errou, irmãos. Se não tiver ninguém aí, me coloca aí no seu meio agora. Coloca aí do seu lado. Eu já errei com tanta gente. A gente erra com as pessoas, irmãos. A gente vacila. Vacila ou não vacila? A gente vacila. Você matou essa pessoa? Não, ela está aí. Alguns dizem, deu vontade. Mas está aí do seu lado, não está, irmãos? E como é que a gente lida com Deus, que vê tudo, sabe de tudo? Conhece as tuas obras? Então, às vezes... Eu mesmo fui taxado algumas vezes. João, como é que você consegue, João? Esse camarada não quer nada. Eu falei assim, pois é, mas eu também não queria um dia. E Deus quis, Deus me quis, Deus me transformou. Às vezes você vai estar andando com algumas pessoas, que a pessoa fala assim, vem cá, tu sabe que isso aí é perigoso, né? Eu sei. Você também era. Você sabe com quem ele anda? Olha, eu sei, mas eu sei mesmo com quem você andava. Você já viu, imaginou, Elaine, já imaginou o pastor João brigando no braço? Já imaginou isso? Olhar para o Maico assim, ó, dois toques. Só que não. Olhar para o Elias assim, ó, facinho. Irmãos, eu era um brigão. Cadê a Eduarda? Está longe. Eu era um brigão. Eu era tão brigão que eu chegava nas escolas... O Alexandre que fez dedicação aqui, conversa com o Alexandre. Esse homem transformado por Deus. Vai conhecer o testemunho do Alexandre, o poder de Deus na vida dele. Conversa com o Emerson. Vai conversando com algumas pessoas aí. Irmãos, eu saía da minha escola com uma gangue. Eu chegava na escola rival. E os meninos não saíam da escola rival. Mas teve um dia, irmãos, que eu tomei um soco tão bem dado, que quando eu levantei, eu procurei o trono de Deus. Que eu pensei que eu ia morrer. Às vezes, Deus vai usar dessas circunstâncias para... Desperta, homem, tu que dormes. Porque nós, muitas vezes, fazemos isso, irmãos. A gente brinca com Deus. E Deus transformou a minha vida. Então, às vezes você vai olhar para alguém, mas Jesus foi diferente. O que de fato o espírito de honra pode representar para cada um de nós hoje? Quando nós olhamos para essa mulher pecadora, o que o seu ato ou seus atos de honra podem nos ensinar hoje? Primeiro, um coração desprendido com o seu passado. Diga assim, um coração desprendido com o seu passado. Não ficar preso ou presa ao passado é honrar o ato de Jesus na cruz. Tem muita gente presa no passado. Tem muita gente presa no que fez ano passado. Tem muita gente com culpa do que aquilo que já, Jesus já venceu essa culpa. Olhar atrás fala de dificuldade de desprendimento. Falei semana passada aqui, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Algo aprendia, mas quando nós vivemos o desprendimento, quando nós experimentamos essa ruptura do meu passado em Cristo, eu tenho uma vida no presente com Cristo e agora eu tenho um destino novo com Cristo, amém? É essa verdade que essa mulher vai decidir crer. Eu quero me desprender do meu passado e eu quero ser uma nova criatura a partir dele. Matthew Henry declarou: a primeira lição na escola de Cristo é abnegação. A primeira lição na escola de Cristo é abnegação. Irmãos, nós precisamos entender isso nessa noite. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus os libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda é um perigo. Por isso que Paulo vai advertir em Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo da escravidão. O apóstolo nos revela que o mesmo jugo de escravidão que nos oprimiu um dia tentará pesar sobre nossos ombros novamente. Precisamos entender que o fascínio do mundo e os pecados que nos acorrentaram um dia ainda são um perigo para nós depois da conversão. Irmãos, o diabo, ele continua rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A mulher pecadora, irmão, certamente teve um encontro com Jesus antes, e com isso demonstra em gestos o seu coração desprendido com o passado. Ela faz isso com atos de honra a Jesus Cristo. O impacto da honra não está atrelado ao que eu vivi no passado. O impacto da honra tem a ver com aquele que me libertou do império das trevas e me transformou para um reino de luz. Me transportou para um reino de luz. É quando eu valorizo aquele que me resgatou da morte. É quando eu honro aquele que ressuscitou em meu favor. É aquele que venceu o pecado. É aquele que está vivo à destra de Deus, intercedendo por nós. Eu honro essas atitudes. Eu honro esses gestos. Eu honro o seu nome. Olha só o que essa mulher faz. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, aqui em algumas versões está entre aspas. Por que está entre aspas? Porque era um rótulo para muitas pessoas. Já era um dito. Ah lá, pecador. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Olha só o destaque que eu fiz aqui. Sabia que estava à mesa, ela vai até lá. Ela compra um vaso de alabastro e ela coloca perfume. Ela vai por detrás, ela cerca, ela não vem de frente. Ela é uma mulher humilde, uma mulher simples. Uma mulher, sabe, aquela realidade assim, não chega chegando, ei, cheguei. Não, é uma mulher que não quer ser vista. É uma mulher que não quer aparecer. É uma mulher que vai chegando. É aquela pessoa que quer deixar a ação e vai. Ela vai aos seus pés, chora. E com suas lágrimas, ela começa a regar os pés de Jesus. Ela enxugou com seus cabelos. Nesse tempo, o cabelo da mulher, muitas usavam um véu. E sem véu era sinal de vergonha. E quando escondia o cabelo, era sinal de honra, de respeito, de zelo. Essa mulher, ela está, mesmo numa tradição judaica, mas ela está diante de um rabino, ou de um fariseu, melhor dizendo. Mas entre o fariseu e o sistema judaico, ela enxerga Cristo. Entre todos os contextos que haviam naquele lugar, Essa mulher tem um objetivo: eu preciso honrar o meu Senhor, porque eu sou uma mulher pecadora. E para reconhecer que é pecadora, já foi tocada mediante o poder de Cristo, reconhecendo que era pecadora, então o arrependimento já estava dentro do coração dela. Onde diz a palavra: arrependei-vos e convertei-vos. Essa mulher já tinha entendido isso, e por ela entender isso, ela não queria mais ficar presa naquele passado. Agora ela começa a honrar aquele que é a vida e aquele que transforma realidades. Essa mulher vai beijar os seus pés, ungir com unguento. Eu queria te fazer uma pergunta hoje: qual foi a sua última semente de honra na vida de alguém? Qual foi? Pensa aí agora. Ah, pastor, eu... Glória a Deus. Mas, irmãos, nós vamos nos acostumando com as pessoas na terra. A gente se acostuma com filho, filha, mulher, empresa, trabalho. A gente vai se acostumando com as coisas. A gente vai parando de dar valor. E o que é honrar? Honra é dar o devido valor a alguém. Nós temos que começar a honrar pessoas enquanto elas estiverem vivas. Porque depois que vai, não tem mais como honrar. Acabou. Então dá uma olhadinha para o teu lado aí. Talvez aí esteja a tua esposa, tua filha, um parente, um amigo. Honre essas pessoas enquanto elas estão respirando. Eu fui fazer um velório ano passado. A mulher ficou doente, 38 anos, e ela morreu. Aquela mulher não recebeu visita de nenhuma liderança espiritual. Na UTI. Os dois filhos afastados do evangelho. E não tinha ninguém para fazer o velório. Uma pessoa me liga: pastor, tem um velório assim, a situação é essa, essa e essa, e o velório é domingo pela manhã. Eu falei: domingo pela manhã? Mas domingo de manhã eu estou pregando. Liguei para o pastor, na época era o pastor Eduardo. Eu falei assim: Eduardo, você vai pregar amanhã. E eu falei: eu já estou com a mensagem pronta. Então você prega que eu vou fazer um velório. De quem é? Da igreja? Não sei quem é. Mas o Espírito Santo estava me impelindo para aquele lugar. E quando eu cheguei lá, irmãos, na capela, fugiu agora o nome do cemitério. Ele é um cemitério vertical, obrigado. E no meio tem uma capela, ele tem galerias. Eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha ido lá. Tem um microfone, uma caixa de som, todo mundo ouve quem está falando lá embaixo. Eu olhei para o microfone, olhei para a caixa, olhei para aquela multidão de ela muito conhecida. Ela era uma pregadora também. Eu falei assim: Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor me coloca num velório com um monte de gente que eu não conheço. E está cheio de gente nesse prédio aqui, praticamente um prédio. Senhor, eu vou pregar a tua palavra aqui. Eu preguei o sermão de João 12, da Maria, que ungiu os pés de Jesus. Irmãos, eu comecei a pregar naquele lugar ali. Você não tem ideia. E o pessoal era pentecostal. Como, olha, pregar num velório de gente pentecostal é avivamento. Meu Deus do céu. Amém, igreja? Amém. A igreja aqui é avivada, sim ou não? Sim. Somos cheios do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Quando tiver num velório, a gente prega como? É, morreu, tadinha de você. Não, irmãos, é vida. É glória, é poder de Deus. Você carrega uma mensagem viva e poderosa, aleluia. Irmãos, naquele dia, naquela noite, eu comecei a... durante o dia, eu comecei a pregar para aquelas pessoas. E eu não sabia de nada da família. A informação que eu tinha era que os filhos estavam desviados. Eu falei assim: os filhos estão aqui. E os dois filhos já chorando um monte. Fica de pé os dois. Deus tem um propósito para cada um de vocês. E a menina... começou a chorar. E o garoto também começou a chorar. Fica de pé aí alguém do lado deles dois. Segura esses dois. Vocês são pessoas amadas por Deus. Eu não sei o que foi que aconteceu com vocês saírem da casa de Deus. Mas Jesus Cristo morreu por vocês. Jesus Cristo ressuscitou por vocês. Jesus Cristo está à destra de Deus orando por vocês. E hoje chegou o dia de vocês retornarem para a casa do Pai. Eu falei exatamente assim lá. Irmãos, o céu desceu naquele velório. aquele marido, aquele viúvo, me abraça no final e fala assim: pastor, eu vou abrir uma reunião na minha casa. Eu vou convidar toda a minha família. Deve ter mais de 40 lá. O senhor pregaria lá? Prego lá. Reúna a família que eu vou lá. Deus vai começar a colocar a gente em lugares de morte. Deus vai começar a colocar você em vale de ossos secos. Deus vai começar a colocar a gente em lugares de pessoas oprimidas, arrebentadas por Satanás, amarradas como aquele gadareno. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, serão nesses lugares que o mover de Deus vai acontecer no meio do povo de Deus, porque lá você vai pregar uma palavra que é viva, poderosa, eficaz e que levanta e transforma vidas. Deus vai colocar você lá. E você não vai precisar ligar o pastor. Ah, isso é um assunto só, pastor. Não, você vai ser usado naquele lugar. Ah, pastor, está endemoniado, tem que ser o senhor. Não, em nome de Jesus é que tira. A propósito, vai tentar tirar um demônio no nome de João, de Paulo, de Silas. O diabo conhece essas pessoas. Mas só sai no nome de Jesus, irmãos. Então, quando você estiver de frente para um endemoniado, não fica com medo, não. Ai, pastor, não vai nem falar sobre isso. Não. Sai em nome de Jesus. E vai sair, irmãos, porque o nome de Jesus é poderoso. Eu olho para a vida dessa mulher, essa atitude de honra, e eu vejo, em segundo lugar, ela revelou atitudes que foram além das expectativas humanas. Sabia onde estava? Compra. Ela vai por detrás de Jesus Cristo, vai nos pés. Antes das mãos, ela queria os pés. Enxuga, beija. Diante de tudo isso, a atitude dela é impactante. Mas olha a atitude do fariseu ao ver isso. O fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Simão não conseguia enxergar a si mesmo, nem a mulher, e muito menos Jesus. E aí, irmãos, é fácil declarar que a mulher é pecadora, mas foi impossível de dizer para si mesmo: eu sou pecador. Resposta de Judas, quando Maria, irmã de Lázaro, vai lavar os pés, vai derramar perfume caro, caríssimo, em Jesus Cristo. Um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E ele falou isso porque se interessava, não porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Olha a resposta de Jesus para Judas: deixa, ela está fazendo isso para mim. Jesus Cristo honra a atitude de honra de Maria. Mas aqui, no texto que lemos, Jesus vai responder a Simão: tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. Dois homens deviam um certo credor. E aqui nós temos o contexto. Um credor tinha ali aquele momento das pessoas endividando, devendo a ele. Um devia 500, outro devia 50. Esse credor perdoa os dois. Quem ele amava mais? O que tinha 500, claro. E aí a gente olha para uma realidade dessa, e Jesus Cristo começa a ser pedagógico com aquele fariseu. Pois bem, esse credor perdoou. Eu cheguei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Eu cheguei na sua casa, que você se julga tão bom como um fariseu, e você não me honrou. Você não me recebeu, você não me deu um ósculo, um beijo. Você não cuidou de mim, você não fez nada. Mas essa mulher está do lado de fora da casa. Ela ouviu um dia eu dizendo: vinde a mim todos que estás cansado. Essa mulher se arrepende. Essa mulher vem aqui dentro. Ela chega aqui. Ela derrama esse perfume aos meus pés. Ela chora aos meus pés. Ela enxuga com seus cabelos. Enquanto eu estou aqui, essa mulher não para de derramar lágrimas e olhos sobre o meu corpo, sobre a minha vida. E você não fez nada. A parábola, irmãos, não trata da quantidade de pecados da vida de uma pessoa, mas da consciência desses pecados no coração. Ambos eram pecadores, Mas os pecados de Simão estavam ocultos de todos, exceto de Jesus Cristo. Você pode aprontar o que você quiser, mas saiba de uma coisa, Jesus sabe tudo o que você está fazendo no seu dia a dia. Você pode esconder a sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do pastor, mas a Bíblia diz, conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo quando ninguém está vendo, quando ninguém está perto de você. E sabe, irmãos, isso é tão sério nos nossos dias, porque às vezes nós entramos em algumas ciladas, achando que aquilo não tem consequência, porque a pessoa não vai descobrir. Você, quando está pecando, fazendo algo errado contra Deus, o impacto, em primeiro lugar, não é contra a pessoa que você está ferindo, é contra o Espírito Santo. Era para ter mais temor, só de alguém que não está ali fisicamente, que é a pessoa do Espírito Santo, do que tivesse ali todo o batalhão da igreja, vendo a tua ação de pecado. Se não tivesse ninguém da igreja, mas você soubesse que o Espírito Santo está ali, ei, meu filho, você vai fazer mesmo? Faz não, hein? Vou fazer não. Eu quero te dar um conselho. Quer ver você fugir do pecado? Assista todo dia, Paixão de Cristo. Veja todo dia a Paixão de Cristo. Quando você pensar em pecado, já vai ver já a cruz de perto. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja que Jesus Cristo vem buscar é uma igreja adornada. É uma igreja pura, sem mácula e sem ruga. É uma igreja estável. Quem quer ser estável aí, em nome de Jesus, amém? É uma igreja madura espiritualmente. É uma igreja que avança. Irmãos, nós às vezes estamos errando no meio, nos mesmos lugares. A gente cai hoje no buraco A, a gente roda, roda, cai no mesmo buraco. A gente roda, roda, cai no mesmo buraco. Deixa eu te falar uma coisa, coloca ali uma rocha naquele buraco, coloca Jesus naquele buraco, e você vai ver se você vai cair naquele buraco de novo. Olha o silêncio. Dá um glória a Deus aí, irmão. Sabe por quê? Porque falar desse assunto hoje é quase uma rebelião gospel. Nós temos que ter comprometimento, irmãos, com a palavra de Deus. E eu falo isso com amor. Nós temos que ter seriedade com a verdade, irmãos. Quando você honra a Deus acima de todas as coisas, você está seguindo um mandamento bíblico. Ame a Deus acima de todas as coisas. Eu cuidei no ministério anterior de um jovem. Sabe o que ele dizia para a menina? Olha aí, meninas. Se você fizer isso comigo, você me ama. Aí um belo dia ela encheu o saco e veio comentar comigo. Aí ela chegou e falou assim, tio João, o meu namorado disse que se eu fizer algumas coisas com ele lá, e você está me entendendo, eu provo que eu amo ele. Aí eu falei, ele falou isso? Falou. Sem problema. Você me dá liberdade? Dou. Chamei a família dele, chamei a família dela e marquei um gabinete sem ninguém saber. Vamos sentar aqui juntos. Tudo bem, tudo bem. Ele já ficou meio assim estranho. Fala aí, na frente dos teus pais e dos pais dela, o que você falou para ela? Eu não falei nada. Ela falou sim. Eu falei assim, nota 10 para você. Falou sim. Você disse que se eu fizesse isso, isso, aí os pais já começaram. Ah, meu filho não faz uma coisa dessa. Ele não faz não, ele já fez. Saíram igual um raio do gabinete. Cuidei da menina. Não teve mais relacionamento. Hoje ela está muito bem casada. Eu conheço. Deixa eu falar uma coisa, menina. Quando um garoto, um moleque, falar para você assim, você só faz isso, você vai fazer isso se você provar que me ama. Me chama não. Chama Jesus. Chama o seu pai. Chama a sua mãe. E se o seu pai e sua mãe não forem, aí você me chama. Eu vou levar uns 3 aqui, lutadores aqui, a gente vai chamar esse menino e ter uma conversa com ele. Se tiver sem vergonha nessa igreja, olhando para meninas, presta atenção nisso. Se tiver sem vergonha, pedófilo aqui, olhando para meninas, você vai acertar com Deus, mas vai acertar comigo como pastor dessa igreja. Nesse lugar aqui, não pode ter pedofilia. Nesse lugar aqui, temos homens e mulheres a serem transformadas por Deus. E se eu te pegar, olhando para uma menina, nesse lugar, você vai se ver comigo. Eu vou chamar a polícia nesse lugar aqui. Eu só estou nervoso, estou. Não pense, igreja, que o diabo não está brincando com essa igreja aqui. Não pense você. Eu tomei conhecimento recentemente de uma pessoa aqui dentro, olhando, e eu estou falando bem para essa pessoa. Eu não sei quem ela é, ainda, mas não deixa eu descobrir quem é você. Eu vou cuidar das minhas adolescentes, junto com o Erics, dos meninos, vamos cuidar dos jovens, das viúvas, dos necessitados. E se tiver pessoas, irmãos, eu estou falando isso com muita ousadia nessa noite. Esse lugar é terra abençoada. Esse lugar é terra bendita. Porque nós honramos o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você pode dizer onde você estiver. Olha, o pastor lá deu, falou o negócio lá. Pode falar, que foi eu que falei. Pode falar. Porque eu sou responsável por essa casa. Eu sou responsável por essa igreja. E eu vou lutar, custe o que custar, doa quem doer. Porque eu vou batalhar por essa casa. Mas eu quero chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, está aqui as minhas mãos. Está aqui a minha vida. Eu batalhei pela tua noiva. Essa casa é casa abençoada, irmãos. E nós não vamos ceder. Se chegar no meu gabinete e dizer, uma menina, um adolescente, um jovem: pastor, eu acabei de ter sido abusada. Se prepare. Porque nós vamos registrar um boletim de ocorrência. Nós vamos atrás da justiça. Nós não vamos recuar, irmãos. Eu não vou deixar uma menina nesse lugar aqui, sendo abusada, sendo ferida. E eu tomando conhecimento disso, não vai acontecer na minha casa, na minha igreja. Vai responder processo. Ah, vai. Porque ou a gente honra o nome do Senhor, ou a gente desonra o nome do Senhor. Eu posso ouvir um amém, igreja?
Amém.
Alguém aqui é contra do que eu estou falando? Pode ficar de pé e me questionar. Ele disse para Pedro assim: você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Eu vou cuidar enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver sangue nessas veias. E eu cuido de todas as formas. Eu invisto em dinheiro, eu pago conta, eu socorro em hospital, eu busco até ornamentação para casamento no meu carro. A gente faz tudo o que a gente pode. Mas a gente não pode negociar os princípios de Deus. Ninguém vai aprontar. Irmãos, eu estou falando com muita seriedade hoje. Também. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes tem alguns que sobem aqui, não na nossa igreja, mas sobem. E sabe exatamente o que está acontecendo com uma menina de 12, 13 anos. E o sem vergonha não tem coragem de intervir. Não tem coragem. Então nessa casa aqui, pode avisar lá. Quem você tiver situações, o pastor vai cuidar, nós vamos multiplicar forças, vai ser uma benção. Mas nós vamos crescer do jeito do Espírito Santo. Diga amém.
Amém.
Honrem e revelem amor quando as águas estiverem tranquilas. Sejam lançadores de sementes de fé. Maria lançou aos pés de Jesus atitudes que tocaram o coração dele. Ela vai aos pés e toca o coração. Aos olhos humanos era um exagero, mas na perspectiva de Jesus era honra, oferta, prioridade. Eu quero chamar a banda aqui. Ela escolheu a melhor parte. Em último lugar, quando reconhecemos que Jesus perdoa os nossos pecados e nada pode nos separar do seu amor. Pastor, eu quero viver esse impacto de honra. Olha o que Paulo vai dizer. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Repare, irmãos, ele diz, nem o presente e nem o futuro. E por que ele não fala passado? Sabe por quê? Porque o passado é o único tempo que pode nos separar de Jesus Cristo. O passado tem poder de nos prender lá, e nos estabelecer lá, nos fixar lá, e a gente não anda para frente, a gente fica preso, aprisionado. Mas quando nós olhamos para Cristo, sabemos que o seu amor nos tira do passado, e ele fica lá. Jesus Cristo é que está lá no nosso passado, por isso ele pode dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu queria te perguntar, primeiro tópico da mensagem que eu falei, um coração desprendido com o seu passado. Se você estiver presa ou preso no seu passado, com o que fizeram com você, você não sabe o que é presente nem o que é futuro. Você não vai conseguir ter direção. E não é à toa que Paulo aos Romanos vai escrever isso. Nem o presente e nem o futuro. Mas o passado pode nos separar. Quando o Mar Vermelho abriu, irmãos, o povo está atravessando. Fechou o mar, Egito é passado. Glória a Deus, irmãos. Na cruz, o Mar Vermelho é o sangue de Cristo. Entra na cruz, passado ficou no passado, está a cruz lá. Passa o Rio Jordão, passou o Rio Jordão, atravessou o Jordão, fechou o Jordão, é passado. Nós temos que atravessar o Jordão, temos que atravessar o Mar Vermelho, e quando a gente chegar do outro lado, nós temos que dizer, louvado seja o teu nome, Senhor. Como Miriam, que começou a tocar os instrumentos e adorar a Deus do outro lado do mar, quando o mar fechou. Há uma adoração no coração do povo de Deus, irmãos, quando chega do outro lado, e esse tempo é uma adoração genuína, porque sabe que não está mais preso ou presa lá atrás. Eu atendo pessoas feridas há 30, 40 anos, 50 anos. Eu fui visitar, agora eu estou dentro, além da escola, estou agora dentro de um asilo, casa lar para os idosos, casa de repouso. Irmãos, tem uma vovozinha de 96 anos. É a terceira vez que eu fui lá. As três vezes que eu cheguei lá, ela falou a mesma coisa. Pastor, teve um dia que eu fiz isso, que eu fiz, que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz isso. E eu vi tudo, oramos juntos. Aí eu... Segunda vez. Ela, pastor, eu quero a palavra. E ela é do fogo. Do coque. E ela falou assim, pastor, no ano de tal, 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 eu fiz isso, era a mesma coisa. Aí eu fui de novo. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, onde é que está o passado da senhora? Na cruz. Então a senhora não pode mais falar isso aí, porque está na cruz. Amém. E foi embora. Eu estou conversando com um religioso lá dentro. Esse religioso, ele está no processo da depressão. A dona da casa lá me chamou e disse, pastor, vai lá. Fui lá, levei meu violão e comecei a cantar com ele. Comecei a louvar com ele, orei por ele. Ele começou a falar assim, eu quero Jesus. eu quero Jesus. E aí já abrimos a janela, já tiramos aquele pano preto, ele sentou na cama, e no dia seguinte a proprietária me ligou: pastor, você não vai acreditar, você, o que aconteceu? Ele saiu do quarto, saiu, agora ele está indo lá nos outros quartos e abençoando os outros. Eu falei assim: é vida. Eu estou atendendo uma pessoa, irmãos, que os seus ancestrais têm uma prática religiosa, e ele é o primogênito dessa nova geração. Eu falei assim: meu filho, primogênito abre portas. Eu já estou vendo toda a sua família atrás de você. Ele regalou os olhos. E sexta-feira atendi ele com a esposa, confessou Jesus dentro do gabinete. Não era cristão ainda. Dei uma Bíblia, assinei. Dei o livro do meu pai para ele. E hoje a esposa falou assim: pastor, ele está lendo a Bíblia. Deus está fazendo encontro, não na sua vida e na minha, mas na nossa geração, irmãos. É por isso que eu sou inconformado mesmo. Quando eu falo tudo isso, é porque eu quero ver uma geração estável, sarada. E Deus me levantou para isso mesmo, mas Ele levantou você para isso mesmo. E é por isso que quando nós vivenciamos esse impacto da honra no nosso lar, os céus se abrem. Quando você honra o Senhor Jesus, você quer honrar o Marco. Quando você honra Jesus Cristo, você honra a Gabi. Quando você honra Jesus Cristo, você honra cada um que está aqui. Porque entre eu e Fátima, Fátima e eu, tem Cristo. Pastor, eu não gosto de honrar. Isso é para o outro. É? Coloca Jesus entre vocês dois, porque Ele é o intermediador. Então, entre o João e o Marco, Marco e o João, Cristo está aqui. Então, eu olho para Cristo antes de olhar para o Marco. Por isso, eu consigo me dar bem com ele. Eu estou com o Adriano aqui. O Adriano apronta com o pastor, né? Antes, entre o Adriano e o pastor, tem Cristo. E é por isso que eu consigo te amar. Porque eu conheci o verdadeiro amor. É por isso que você consegue amar até alguém que te feriu. Sabe por quê? Porque antes você consegue perdoar alguém que te feriu. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele viveu a maior atrocidade da face da terra em meu favor e em teu favor. Então Ele perdoa. Você não precisa caminhar com essa pessoa, mas perdoar você pode por causa da cruz. Entre Deus e nós, o Filho de Deus está lá, intercedendo, clamando. Então eu tenho acesso ao Pai por meio do Filho. Se você entendeu isso nessa noite, fique de pé no seu lugar. Eu quero te dar um desafio hoje. Eu vou fazer isso em casa quando eu chegar hoje. Já separei todos os materiais. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías 61 sobre a dupla honra. Aonde tinha vergonha, ficou a dupla honra. Talvez você esteja aqui hoje com seus familiares e amigos. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos em João 13. Pedro disse: o Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E com custo ele deixa. E ele lava. Lavar os pés é um ato de humildade. Jesus Cristo está mostrando: olha, eu vou fazer isso com vocês, porque eu não vim para ser servido, mas para servir. E vocês vão fazer isso com os outros. Quando você lava os pés de alguém, você está demonstrando honra, devido valor a alguém também. E nessa noite eu quero te encorajar, você chegar em casa, marido, filho, o marido lavar os pés das esposas, os maridos lavarem os pés das esposas, o marido lavar os pés dos filhos. Pastor, meu marido não está aqui. Você vai fazer isso. Você está sendo convidada a lavar os pés daqueles que estão na sua casa. Pastor, meu pai nem crente é. Melhor ainda, pega uma bacia, pega uma toalha, e na simplicidade, como Jesus fez, lava os pés. Não como um ato litúrgico, não, mas como um ato espiritual. De você dizer para aquela pessoa: olha, eu quero aqui te servir, eu quero aqui te abençoar, você é uma bênção, Você está começando a declarar palavras de bênção naquele ato. E eu tenho certeza que a sua casa vivenciará um aroma agradável. Porque quando aquela mulher fez aquilo, ela estava honrando Jesus. Olhe para aqueles pés e pense que são os pés de Jesus Cristo. E a sua casa não será mais a mesma. Eu estou louco para chegar em casa, porque eu vou pegar esses materiais e vou lavar os pés da Débora, os pés da Laura, os pés da Duda. E nós vamos ter um tempo de comunhão, um abençoando o outro, porque a honra vai gerar um impacto no meu lar. E uma das ações é lavar os pés, é realizar gestos de amor e de bondade, e não machucar e não ferir. Quantos aqui estão dispostos a fazer isso ainda hoje? Faz assim com a sua mão. Glória a Deus. Faça isso na sua casa. Surpreenda alguém hoje. E aí no final, quando você fizer tudo aquilo, tira uma foto da família, com a bacia, com a água, com o pé, e marca a igreja. Vamos encher o nosso Instagram de honra. Aleluia. Vamos encher essa igreja de honra. Você chegar aqui e ver alguém e dizer: eu quero te honrar hoje, entrega uma oferta para ele. Eu quero te honrar hoje, vou pagar um lanche para você. Eu quero pagar um jantar para você. Eu quero te dar um abraço. Eu quero carregar você. Honra, essa atmosfera de honra. Sabe de uma coisa? O sobrenatural virá sobre a nossa igreja. Pastor, eu quero ser o canal de bênção de honra. Você quer ser isso nessa noite? Deixa o lugar, vem para cá. Nós vamos cantar uma canção para encerrar o nosso culto. E essa canção eu amo. E nós vamos exaltar o nosso Deus, dizendo que Ele é o nosso Deus, nosso grande eu sou. Então se você nessa noite quiser, vem aqui para frente. Não se prenda essa cadeira, as crianças já estão vindo. E nós vamos adorar o nosso Deus. Vamos cantar juntos essa canção? Presta atenção, a gente vai dar aqui. Nós vamos entrar nessa parte da música. Montanhas estremece. Tem gente que está vendo vulto em casa. Tem gente que está tendo lá situações dentro da casa. Tem enfermos lá. E tenha certeza de uma coisa: Jesus Cristo quer e deseja trazer libertação na sua casa e mudanças lá. Então nessa hora, se você estiver cantando, erga as suas mãos aos céus e comece a exaltar esse Deus agindo lá já. Ele age aqui, mas Ele também opera lá. Você vai chegar em casa e vai ter surpresas, porque Deus já começou a agir lá na casa do seu parente, do seu pai, da sua mãe. Aqui está sendo adorado e lá Ele está realizando alguma coisa, uma obra poderosa. Então comece a declarar isso sobre a sua casa, sobre o seu lar nessa noite. Diga isso. Aleluia.
Demônios faz fugir.
Sim, Senhor.
Na menção do nome.
Aleluia.
Ele rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do
montanhas,
poder.
Montanhas, diga isso.
Montanhas estremecem.
você puder, quem está perto de você, dê as mãos aí. Fica de pé, quem está aqui à frente. Isso. Isso. Vamos orar. Irmãos, os visitantes se escandalizaram com a minha firmeza. Se escandaliza não. É que essa igreja tem um pastor sério. Eu dou a vida mesmo pela minha família e pelas minhas ovelhas. Eu trabalho. E trabalho muito. Mas eu preciso de vocês. Pela manhã falei isso. Nós estamos no mesmo barco, irmãos. E ninguém precisa pular dele ou ficar para trás. Nós vamos chegar no destino juntos. Tem uma Roma nos esperando, amém? O barco pode estar todo arrebentado, mas a gente vai chegar lá. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa noite. Há um impacto que pode ser causado na terra e ser enxergado no céu, e esse impacto é a honra. Nos ajude, Senhor Deus, nesses dias a honrarmos pessoas. Senhor, em nome de Jesus, essa igreja é Tua. Ela não é minha. Mas o Senhor colocou uma responsabilidade sobre a minha vida. Eu quero abençoar esse povo em Teu nome. E declarar, Senhor Deus, que esse mês nós viveremos de fato o sobrenatural como estilo de vida nessa igreja. Nós veremos casamentos restaurados. Nós veremos os filhos se convertendo aos pais e os pais aos filhos. E o Senhor nos protegerá. Todo intento maligno contra essa casa não prevalecerá, mas será destruído pelo poder do nome de Jesus. Nós queremos declarar, Senhor Deus, esse lugar como casa de oração. Esse lugar como casa aonde a Tua palavra é pregada. Esse lugar aonde vidas serão canais de bênçãos do Senhor. Nós abençoamos cada família, cada lar, e que eles possam experimentar ainda nessa noite o sobrenatural de Deus nos seus lares. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Aplauda o seu Deus. Deus te abençoe. E vai na paz.